Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está em votação.
Embaixo aqui porque não tá puxando ali. Agora puxou. Deixa eu descer bem depois.
A ata está aprovada. Expediente do Executivo,
Expediente. Ofício
do Executivo,
026
ofício 027 de
026
2026,
e
peça a leitura.
027 de 2026,
peça a leitura.
Ofício número 26 de 2026 ao senhor Rodrigo Emílio Quinut, presidente do Poder Legislativo, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de
Assunto:
Vereadores.
caminhamento de projetos
Assunto:
de leis.
caminhamento de projetos de leis.
Senhor presidente,
Senhor presidente,
ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores,
encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei
abaixo relacionado
para análise e posterior votação.
Projeto de lei número 11,
projeto de
4 de
lei
março
número
de
11,
24 de
6,
março de
que concede
2026,
da rua no município de Arroio do Meio.
Projeto de lei número 012,
projeto de lei
de 4
número
de março de
012,
2026,
de 4 de março de
que altera
2026,
dispositivos,
que altera
na lei número
dispositivos
4.000,
na lei número 4.000, 18 de agosto de
que autoriza o
2023,
Poder Executivo
a executar pavimentação
com pedras regulares de
mediante
basalto
contribuição de melhoria.
Projeto de lei número
Projeto de
013, de
lei
4 de
número
março de
013, de
4 de
2026,
março de 2026,
que autoriza o
Poder
Poder Executivo
a
administrativos
celebrar contratos
para atender necessidades
administrativos para
temporárias
atender
e indica
necessidades
recursos.
temporárias e indica recursos.
Projeto de lei número 014,
Projeto de
de
lei
4
número
de março de
014, de 4 de
2026,
março de 2026,
que autoriza o
a
Poder
abrir
Executivo
adicionais
nos
valores
adicionais
e aplicações
nos
seguintes.
valores e
Indica
aplicações
recursos
seguintes,
indica
outras providências.
recursos e da outras
Atenciosamente,
providências.
Sidney Eck, prefeito
Atenciosamente,
municipal.
Sidney Eck, prefeito municipal.
Ofício número 027 de
Ofício número
2026.
027 de
Ao senhor Rodrigo
2026.
Emílio Quinut,
Ao
presidente
senhor
do
Rodrigo
Poder
Emílio Quinut,
Legislativo.
presidente do Poder
Assunto:
Legislativo.
encaminhamento de projetos
Assunto:
de leis.
encaminhamento de projetos de leis.
Senhor presidente,
Ao cumprimentar Vossa Senhoria
Ao
e demais
cumprimentar Vossa
vereadores,
Senhoria e demais vereadores,
encaminhamos em regime de urgência
o projeto de lei abaixo
para análise e
relacionado
posterior votação. Projeto de lei número 015,
projeto de lei número 015 de 4 de março de 2026,
que autoriza o poder executivo a
abrir crédito especial
no valor e aplicações seguintes
e da outras
recursos e da outras providências.
Da justificativa
encaminha-se
o referido projeto de
lei em regime de urgência.
Em regime
tendo
de
em
urgência,
a necessidade
em vista
do cumprimento
a necessidade
de prazos
para o recebimento
de prazos,
dos valores,
para o recebimento dos valores,
bem como
estarem
os
se
deteriorando,
estarem
com o tempo
se
de
deteriorando com o
sendo
tempo
que
de
tínhamos para o momento,
sendo que tínhamos para o momento,
e contamos com o apoio do poder legislativo
para esse importante
recebimento
de
esse
recursos.
Importante recebimento
atenciosamente,
Sidney Yeager,
atenciosamente,
Sidney Yeager.
Prefeito Municipal.
Moção de apoio ao projeto de lei
Moção
número
412
projeto
de lei número
412
de
2025,
reconstituição de leite
proíbe
em pó
a
de origem
reconstituição
importada.
De leite
Peço
em pó
de origem importada. Peço a leitura.
Moção de apoio.
Moção de apoio ao
projeto
de lei
número
Moção de apoio ao
projeto
412 de
2025
de 2025,
reconstituição
de
leite em pó
a reconstituição
do leite
importada.
De origem importada.
Os vereadores da Câmara Municipal
os
de
vereadores
Arroio
da
do
Câmara
Meio,
Municipal
de suas
Arroio do Meio,
legais,
no uso de suas atribuições
legais,
apresentam
a
seguinte
moção
de apoio ao
projeto
de
lei
número 412 de 2025, de autoria do deputado
que proíbe
a reconstituição
de leite em
a reconstituição
de origem importada
de leite em pó
para
venda de origem
como leite fluído no
para venda
estado do
como
Rio
leite
Grande do
fluído
Sul.
No estado do Rio Grande do Sul.
Justificativa.
Considerando que o setor
leiteiro
que o setor
é um dos pilares
econômicos e sociais,
é um pilares
do Rio
econômicos
do
Sul, e sociais
sustentando
do Rio
milhares
do Sul,
de famílias
sustentando
rurais,
milhares de
e
famílias
rurais,
contribuindo
diretamente
para o
contribuindo
desenvolvimento
diretamente
para o desenvolvimento dos
considerando
municípios.
Que desde a redução da alíquota
desde
da
a redução
da alíquota
do leite
de
em
importação
em 2022,
do leite em pó
em
houve
2022,
significativo
aumento
da entrada de
aumento
da entrada
de
a preços abaixo do custo
a preços abaixo do custo
provocando
nacional,
desequilíbrio,
provocando
desequilíbrio
e ameaçando a sobrevivência
e ameaçando a sobrevivência
dos produtores locais.
Considerando que a prática
considerando que a prática
do leite em pó,
de reconstituição
do leite em pó,
sua comercialização
e sua
como leite
comercialização,
fluido,
muitas
como
vezes
leite fluido,
sem identificação
muitas
clara
vezes
de origem,
sem identificação
constitui
clara
grave
de origem,
afronta à transparência,
constitui grave afronta
induz
à
o
transparência,
consumidor ao erro,
induz
e
o consumidor ao erro,
e compromete
nas relações de
a lealdade
nas relações de mercado.
Considerando que o PL
412
de
2025
justamente
estabelece
a proibição
do leite em pó,
da reconstituição
do leite em pó,
medida
indispensável
para
coibir,
indispensável
para
coibir
práticas
que produtor gaúcho
distorcem
a concorrência,
distorcem
e afetam
a credibilidade
e afetam a credibilidade
das informações
prestadas
ao consumidor.
Considerando que o projeto de lei
412/2025
também
prevê
mecanismos
de
fiscalização,
penalidades
rigorosas
e
penalidades rigorosas
e a destinação
de recursos
ao
fortalecendo
FEAPER,
políticas públicas
fortalecendo
voltada
políticas
ao desenvolvimento
dos
voltada
pequenos,
ao desenvolvimento
dos
rurais
e a cadeia produtiva do leite.
Considerando que a defesa do produtor,
considerando que a defesa
do consumidor
e
a
garantia
do
mercado
justo
e a garantia do
são
mercado
justo
essenciais
para
são
sustentabilidade
econômica
e social do
estabilidade
econômica
e social
Municipal,
do estado.
A Câmara
de Arroio
Municipal
do Meio
manifesta
por meio
desta
moção,
manifesta
apoio
desta
integral
moção,
apoio
projeto de lei
integral
ao 412
de lei
número
412
reconhecendo
2025,
sua importância,
reconhecendo
para
sua importância
proteger os produtores rurais locais,
proteger os produtores rurais
locais,
claras e verdadeiras,
informações
claras
e verdadeiras
restabelecer
ao consumidor,
a concorrência
justa
no mercado
concorrência justa,
fortalecer
o setor essencial,
fortalecer
a economia
gaúcha,
essencial
diante
da economia gaúcha.
Esta casa legislativa,
esta casa legislativa
encaminha
a presente moção
à
Comissão
de Constituição
e Justiça,
CCJ.
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
Assembleia Legislativa
aos
do
senhores
Rio Grande
deputados
do Sul,
estaduais,
aos senhores deputados
e às demais autoridades competentes,
e às demais
reafirmando seu compromisso,
reafirmando
seu compromisso
com a defesa
dos
consumidores
leiteiro,
e do desenvolvimento
regional.
Sala de sessões,
2 de março,
sala de sessões,
2
de março de
2026. A moção de apoio está em votação. A moção de apoio está em votação. Moção de apoio aprovada. Moção de apoio 009 sobre
ofício
009 da gestão de
sobre
saúde.
Relatório da gestão de saúde.
Peço a leitura.
Ofício número 009 de 2026.
Ofício número 009
senhor
de
2026.
Senhor
na
delegado,
oportunidade
em que manifestamos nossos respeitosos cumprimentos
nossos
à Vossa
Senhoria,
informamos
que nesta data,
com a Secretaria
Pública,
com a
da
Secretaria
de Assistência Social,
da Saúde,
apreciamos
o relatório municipal
apreciamos
de gestão
da
saúde,
municipal de
relativo
gestão
ao
da
terceiro
saúde,
quadrimestre
relativo ao terceiro quadrimestre
do exercício
setembro,
de 2025,
outubro, novembro,
setembro
e dezembro,
outubro, novembro
limitados
e dezembro,
posto
limitados
ao protesto
de
distinta
consideração,
de distinta
consideração,
Rodrigo Emílio
respeitosamente,
presidente.
Rodrigo Emílio Quinuti, presidente.
Ofício 010 de 2026 sobre VRS 482. Peço a leitura.
Ofício número 010 de 2026.
Ofício número 010 de
senhor
2026.
Senhor Prefeito,
a Câmara Municipal de Vereadores,
a Câmara Municipal de Vereadores,
legais,
no uso de suas
atribuições
legais,
por meio deste solicitar a contratação,
especializado acerca da obra de asfaltamento da VRS 482.
Apresente solicitação. Decorre
da
solicitação
gerada
pelo péssimo estado
de conservação,
apresentado
no asfalto da VRS 482,
no trecho entre Arroio do Meio e Capitão, mesmo tratando-se de uma obra inaugurada há pouco tempo, com surgimento de inúmeros buracos significativos à pavimentação,
compromete diretamente a segurança dos usuários,
trafegabilidade da via
e a credibilidade dos investimentos públicos realizados.
Diante disso,
ser indispensável que o estudo técnico
seja realizado por empresa,
sem qualquer
profissional
recente com
sem
a empresa
executora
da obra,
garantindo
imparcialidade,
isenção na análise.
Apresente
de forma detalhada os problemas técnicos que ocasionaram as falhas na pavimentação,
materiais ou metodologia.
Forneça subsídios técnicos
para que o município possa exigir a execução da garantia
da empresa responsável,
se for o caso.
Para que
futuras intervenções em vias de grande importância, como a própria VRS,
ocorram com maior vigor técnico,
ao dinheiro público investido.
A iniciativa visa, acima de
tudo, assegurar melhores condições
de trafegabilidade
a população, proteger o interesse público e proteger a responsabilidade e fortalecer a responsabilidade na aplicação dos recursos
sendo
municipais,
sendo que se apresenta para o momento,
sendo que
renovamos
se votos
de estima e consideração.
Renovamos votos de estima e consideração.
Rodrigo Emílio Quinut, presidente.
Rodrigo Emílio Quinut, presidente.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Show pai do troço.
De novo aqui.
Palavra por 10 minutos, o vereador Mariano.
Palavra
Weitzman.
Por 10 minutos, o
vereador
noite, Mariano
Weitzman. Presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa,
diretor,
colegas, imprensa e demais que nos assistem.
Começando
a pauta hoje é sobre qualidade de vida.
Minha pauta hoje é sobre qualidade de vida.
O que é qualidade de vida?
Também
que é qualidade de vida
também para as
nesse
pessoas
um mês de recesso que
nesse
nós tivemos,
um mês de recesso,
eu tive muitas demandas sobre
roçadas de calçadas,
roçadas
em áreas de lazer,
demandas novamente
tive
sobre
muitas,
iluminação pública,
demandas novamente sobre
tive
iluminação
demandas,
pública,
pedidos
tive
também sobre
demandas,
pedidos buracos, também sobre
nossa cidade,
os
nos
buracos,
asfaltos,
nossa cidade,
então,
nos asfaltos.
O executivo,
então, acho
que deveria para esse ano dar uma atenção
deveria para esse ano dar uma
coisas,
atenção melhor,
mais
coisas
cotidianas,
mais
cotidianas,
dia a dia,
mais
a qualidade de
vida
para as pessoas,
é
qualidade de vida
calçada,
para as pessoas é poder caminhar numa calçada
e numa área de lazer, numa pracinha,
e numa área de lazer, numa pracinha
que esteja adequada,
com,
que não esteja
tomada de mato.
Com que
trafegam
na
rua também,
e que trafegam na rua também,
e também
a parte
da sua
casa
e também
a iluminação
na frente
pública.
Da sua casa.
Hoje, por exemplo,
a iluminação
tive,
pública.
Hoje, por exemplo,
tive
uma pessoa que me falou que há 4 meses
uma
tem um pedido
que
de uma lâmpada
não consertada.
Tem um pedido de uma lâmpada
tempo,
não consertada. Então,
é bastante tempo,
péssima,
né?
Atenção ao executivo,
então,
dá uma péssima atenção.
Olhar nessas pequenas coisas, sei que
a mão de obra está escassa, mas
deixa de fazer uma obra grande que também é
impactante, mas as coisas pequenas
são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas no seu dia a dia.
Falar um pouco também da areia e da quadra
coberta,
acho que mais colegas já fizeram
requerimento,
um que fiz um requerimento no passado.
A princípio,
essa areia da quadra
coberta,
era quadra coberta na praça,
era para ser trocada no
novembro do ano passado. novembro do ano passado.
Então, falei com o responsável dos esportes,
então, ele falei esclareceu com o responsável dos esportes,
a empresa
ele esclareceu
que licitação,
a empresa que ganhou a licitação
não exerceu o trabalho, agora
não exerceu o trabalho, agora
a licitação passou para a segunda empresa.
E tem o prazo de 20 ou 30 dias para executar o serviço.
20 ou 30 dias
para executar
o
serviço. E essa mesma rede também foi solicitada para
o loteamento Vasco.
Rede estragada para o loteamento Vasco deles,
na pracinha Linares Lazeiro deles,
para o Campim.
Eles vão usar ela para o Campim.
Nesse período de recesso também,
novamente pela terceira vez, fui
cobrar
e fui pedir esclarecimento sobre as obras,
Como todos sabem,
as aulas voltaram.
Como todos sabem, as aulas voltaram.
As obras estão
paradas. A gente vai lá cobrar e pedir melhorias.
Dessa vez não acontece.
Como todo mundo sabe, a empresa MBRF,
fez uma parceria com o governo.
Essa obra agilizar.
Então,
a MBRF se prontificou
a MBRF
se prontificou
e as três salas administrativas.
E o governo vai fazer o ajardinamento.
E as calçadas da escola.
No prazo, até no fim de maio.
Então, a obra até por parte de burocrática,
então,
E o término no final de maio,
tem prazo
de 90 dias
para essa parte da Escola Guararapes,
estar pronta.
Esperamos que sim, né?
Foi que eu passei também para a coordenadora da terceira
E
a gente vai lá, cobra, pede,
as coisas acontecem e tem que sair do papel.
Também falar um pouco,
a respeito do...
dos questionamentos no mercado Freire, daqueles tachões.
Falei com o coordenador do Dyer,
o Sadi,
e ele passou para mim que isso
O município ele passou para mim que isso que o município era teria que ver para que o município prefazer essa parte, ele me colocou para fazer essa parte, e eles não colocou a princípio, não ia tirar os tachões, tem até um requerimento de uma levada de 5 do de novembro, dia 5 do de novembro, que o prefeito através do Sadi, do Dyer, do governo do Freire, já não tem aqueles tachões, então perigo constante, que dá um perigo constante, que o município coloque proibido o estacionamento ali, né?
Também entrei em contato com o secretário do município, do trânsito, e ele falou que é da autoria do Estado fazer essa obra, né? Então, tá ali, ali, para ali. Então, tentar conseguir fazer uma reunião dos dois secretários junto para isso se resolver, de uma vez por todas, porque até eu estacionei hoje lá, tá a perigo de dar um acidente, né? Que acho que pela lei de trânsito é 50 centímetros do meio fio, eu estacionei encostado no meio fio. Mas pela lei, se estaciona aqueles centímetros, o outro já tem que invadir a outra pista. Não sei como é que não deu um acidente grave ali, naquele local. Também falar um pouco de um projeto no Legislativo do Estado que foi aprovado há pouco tempo pela autoria do, do deputado estadual Guilherme Pazin. Muitas vezes a gente fala que o deputado tem que ser da região para a gente conseguir as coisas para o nosso município. Eu vejo isso também como o lado de vereador, deputado, presidente, governador, enfim. A gente tem que trabalhar para todos. Então, quero dar os parabéns ao, ao deputado estadual Pazin, que a autoria dele fez um projeto do PISEG, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública. Esse projeto... ele dá isenção aos 10% que a empresa que quer participar no projeto PISEG, que é contemplar a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, vamos dizer assim, que esse valor é destinado pelo ICMS, que a empresa quer ajudar. Então, a destinar esses órgãos públicos, né? Então, esse projeto do Guilherme Pazin, vamos supor uma empresa de aeroimeio, R$100 mil pelo ICMS, quer... quer ajudar a nossa nova Brigada Militar, o nosso novo Corpo de Bombeiros. Só que a empresa, além de descontar os R$100 mil do, do ICMS, ela tinha que dar uma contrapartida de 10%. Então, o interesse da empresa ajudar não tinha o porquê, porque ela tinha que, além do ICMS, tinha que dar os 10% de contrapartida. Então, com esse projeto foi aprovado, que contempla todos os municípios do Rio Grande do Sul, inclusive nós, que vamos ter uma brigada militar nova em breve, um corpo de bombeiros novos, e esse projeto vai beneficiar o nosso município, beneficiar todos os municípios. Que através disso, nossas empresas, até eu conversei com o empresário da Girandsol, da Noick Bauer, e todos ficaram felizes e vão conseguir ajudar a nossa brigada, nosso corpo de bombeiros. Então, fica aqui meu agradecimento ao Guilherme Pazin por esse projeto que irá ajudar e muito todos os municípios do estado. E dessa forma, todo mundo tem que trabalhar para todos. E também comentar um pouco da que a Helena, nossa colega vereadora, comentou sobre a saúde, que mostrou os números na última sessão, que são muito bons. Elogiar o secretário também, que está fazendo um bom trabalho. E lembrar que eu fui muito parceiro também no ano passado, que esses números foram os bons, porque a gente conseguiu emendas boas para a saúde, né? Esse mutirão de cirurgia. Lembrando que o Lucas Redecker deu uma emenda de 200 mil exclusivamente para cirurgias. O Pedro Westphalen deu uma emenda também para um veículo de 184 mil reais para a saúde. E o Heinz, pela bancada do PP também, para custeio, para exames e custeio dos profissionais, uma de 170 mil, se não estou enganado, se os colegas podem me corrigir também. Então, tudo também anda bem, se todo mundo trabalha junto e assim as coisas acontecem. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Tio Hélio.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria jurídica, imprensa e demais pessoas que hoje nos assistem nesta casa. Reportar um pouquinho aí do colega Mariano. O descaso dos representantes estaduais. Essa é a realidade que a gente está vivenciando no Vale do Taquari, especialmente Rui do Meio. Em maio de 2025, nós fizemos a petição diretamente para o Vanacor e para o Costela a respeito dessa faixa elevada em frente ao supermercado Freilich. Já havia dado acidente ali, praticamente quase fatais. E a resposta que a gente teve naquela época foi simplesmente promessa, e que não foram cumpridos. E é o mais indignante para nós, representantes do povo que nos cobram, é quando os representantes lá de cima prometem e deixam debaixo do tapete. A gente manda mensagens praticamente semanal e a gente não tem resposta. Às vezes passa meses e tu retorna as mensagens e eles simplesmente fazem de conta que nós não existimos. Esse é o descaso que está acontecendo no supermercado Freilich. Foi pedido uma faixa elevada por mim, por duas ou três vezes, por ti também foi pedido. Não é só pedido do supermercado Freilich, é da população em geral que ali transitam naquela VRS. É um perigo constante.
Permite uma parte, eu acho.
Com
que
certeza.
Tem um abaixo assinado lá de 500 ou 500 e poucas pessoas para essa elevada. Obrigado.
Então, esse é o único descaso que acontece. E aí, quando a gente vai cobrar de novo eles, é um empurra-empurra de Estado para Dair, e Dair agora falando que é a responsabilidade do município. Não é do município. Lá, por enquanto, não é do município. Quem tem que fazer as faixas elevadas que prometeram é o Dair e é o Estado que tem que chegar, aplaudir, bater na mesa e mandar fazer as coisas acontecerem. Nós estamos sendo esquecidos aqui. Por alguma parte, sim, temos beneficiados, por outras, não. Coisas ruins, também temos que falar de coisas boas. Recentemente foi inaugurada a ponte em Arroio Grande, a terceira ponte, através do governo federal, governo municipal, unidos, um faz uma parte, outro faz a outra, está lá, foi inaugurado poucos dias passados, mais uma obra fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Lembrando que a desinsetização ainda está acontecendo, todo o perímetro urbano, um pedido e um anseio da comunidade arroimense, principalmente na frente dos restaurantes, dos supermercados, a infestação de baratas e mosquitos, principalmente baratas. Está feita essa desinsetização, a pedido, se eu não estou enganado, unanimidade de todos os colegas vereadores que já pediram por esta feita. RS-130, muitos pedidos feitos. Agora estão fazendo um recapeamento. Toda semana estou cobrando do senhor presidente da EGR várias e várias situações. E a resposta, vamos ver. Até quando nós vamos ver isto? Será que nós temos que bloquear a RS? Fazer um manifesto como a gente fez na época da promessa da ponte? Para eles olharem para o nosso Vale Taquari, para eles olharem para nós, Arroio do Meio, a necessidade que a gente tem. Estão os acostamentos ali, horríveis. As pessoas caminhando a pé no acostamento. Desvia de um buraco, pisa no outro. Ou estamos sendo abandonados. O que está acontecendo? Nós precisamos cobrar, a gente está cobrando. Mas está difícil. Está difícil. Então, hoje ninguém bateu de frente com eles nesta casa. Eu acho que a gente tem que começar a bater de frente para eles olhar para a nossa sociedade com outros olhos. A área de lazer Pera do Vale está bonita. Quero aqui agradecer a todas as empresas envolvidas que prestaram seu serviço voluntário na área de lazer Pera do Vale, aonde que está muito bonita. Está ficando maravilhosa. Em breve, está para ser liberado aquele valor que está parado no estado lá também, para iluminação, fazer toda a iluminação da área de lazer Pérola do Vale. Fica aqui meu agradecimento a todos os voluntários que, de uma forma ou de outra, ajudaram para deixar essa nossa área de lazer linda, embelezada, aonde que muitas e muitas pessoas, de tardinha, de manhã, estão lá fazendo suas atividades, suas caminhadas. Para encerrar, senhor presidente, em breve, muito breve, meu primeiro pedido nesta casa, um anteprojeto, que com a graça dos colegas vereadores foi aprovado, será inaugurado em breve aqui nesta casa. O elevador, ele não é uma Mitsubishi, mas vai fazer jus àquelas pessoas com deficiência física, aquelas pessoas idosas que têm dificuldade para subir no segundo piso da prefeitura. Provavelmente, na próxima sessão, já terá uma inauguração feita. Hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Retornando do recesso, falando na reconstrução do município, conforme os colegas que me antecederam já mencionaram algumas situações, percebe-se que a reconstrução continua, presidente, inauguração de ponte, recapeamento da RS-130, anúncio dos recursos do quartel da Brigada Militar, importante, projeto das casas civis da enchente, da destruição das enchentes, da defesa civil. É tão importante para as pessoas poderem ter a sua moradia definitiva de volta, assim como para o município, é importante o valor que é investido no aluguel social, presidente. que no momento que essas pessoas tiverem as suas moradias definitivas, o município fica com esse recurso para investir em outras demandas, que são muitas no município. Então, a gente sabe que o projeto foi anunciado, está em andamento. Ainda é um processo longo, mas eu digo que a reconstrução continua e ela ainda é longa, né, vereador Rocha? Porque a destruição, na época, infelizmente, foi muito grande. Deixar aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento para a Escola Princesa Isabel. Assim como todas as escolas do município fazem um trabalho magnífico, excelente, a nossa escola comemora 65 anos e tem uma tradição muito grande no nosso município da prestação de serviço que vem feito nos últimos anos com o empenho dos diretores, professores, enfim. Então, deixar esse registro aqui para a nossa escola da comunidade de Rui Barbosa. Falar também das demandas, como os colegas já falaram, nós que somos representantes legítimos da sociedade, no andar do dia a dia, as pessoas nos cobram, né, colega Hélio? E uma situação que me arrepia os cabelos é o descaso com a nossa BRS 811. Fora aquele problema crônico ali, que não só vocês, nós que estamos aqui há várias legislaturas, podem olhar nos registros. Eu fiz vários pedidos de quebra-molas e de redutores. O colega Rocha se manifestou inúmeras vezes. E eu preciso dizer que aquilo que foi feito, as pessoas não acertaram. Porque não corrigiu o que precisava ter sido corrigido. E criou uma situação difícil, ruim. Porque quem fica lá cuidando sabe que a metade ou mais dos veículos precisa vir para outra pista. Então, nós precisamos se juntar e que a gente consiga, em conjunto, corrigir isso. Assim como sinalizações para frente, tapa buracos, limpeza de terrenos, de casas destruídas das enchentes, que as pessoas já receberam a compra assistida, as pessoas na vizinhança nos pedem a limpeza. Terrenos baldios, nós temos muito terreno baldio, infelizmente, com capim alto. Talvez a gente precisaria pressionar o executivo para colocar em prática o projeto que o município faça esse serviço e cobre. Presidente, não sei. Claro que aí a gente sempre esbarra no orçamento e também no pessoal físico para fazer o serviço. Faixas de pedestre, nós temos uma demanda muito grande de deficiência na pintura das faixas. Todos os bairros onde tu vai tem muita faixa de pedestre que quase não se enxerga mais. Então, o veículo, a pessoa que trafega, ela não visualiza, mas as pessoas sabem que ali tem, então existe um perigo muito grande na travessia. Eu quero alertar isso para que o executivo possa fazer uma força-tarefa e olhar melhor essa situação também. Calçadas de passeio, a gente sabe que é de obrigação do proprietário do lote, do prédio, enfim, mas a demanda de calçadas ruins no nosso centro da cidade, nos bairros, é muito grande. Algumas situações também pela questão da enchente, então talvez as pessoas estejam esperando algum recurso ainda da reconstrução, mas não sei se nós temos alguma coisa prevista, até acho que não. Então, são tudo demandas assim, veículos abandonados. Existe muito veículo abandonado. Eu só até queria deixar uma sugestão, presidente. Aqui nessa casa, eu encaminhei um anteprojeto que não saiu do papel. O vereador Paulo Reck encaminhou. Agora o Mariano encaminhou. Se não me engano, o Gustavo Castro encaminhou. E não sei se talvez não um outro encaminhou. Então, eu percebo que esse projeto está difícil para sair do papel. Talvez ele esbarre em alguma legislação maior. Mas eu acho que nós poderíamos elaborar, junto com o Executivo, um projeto de lei para fazer uma força-tarefa emergencial, assim. Daqui um pouco, aprovar um recurso que eu acho que não seria tanto assim. E o município oficiar essas pessoas que têm os carros abandonados nas ruas do município, nos terrenos, e recolher, fazer um pente fino numa vez. Isso não custaria tanto assim para o município. O que precisaria? Apoio da brigada, um convênio com a empresa que recolhe os carros e um desmanche. Daqui um pouco, uma força-tarefa, né, colegas? O que vocês acham de nós discutir com o Executivo isso?
Me permite uma parte, Vanderlei?
Claro, por que não?
Essa situação aí desses carros abandonados hoje, eu fui para cima cobrar também para fazer o recolhimento. E o DETRAN, nós não temos embasamento para fazer o recolhimento, porque perante ao DETRAN eles estão corretos. São carros que estão abandonados, sim, mas eles estão perante a lei, eles estão com os impostos em dia, não tem multa, eles não têm motivos para tirar eles desses locais. Então, hoje, o município não tem aonde colocá-los, né? E o DETRAN não aceita eles nos depósitos deles, tanto que os guinchos que recolhem também não vão aceitar nos depósitos. E é ali que nós ficamos embarados, né? Nessa situação.
Bom, enfim, mas eu acho que é uma situação que a gente deveria, talvez, usar uma lei municipal, alguma coisa que a gente pudesse ter um domínio sobre isso, porque nós que estamos partindo um tanto a mais para o turismo hoje, e isso são situações que não são muito simpáticas para um município que quer receber turistas, por exemplo. Presidente, coloquei as nossas demandas, os anseios da comunidade, espero que o senhor possa encaminhar o Executivo para que tome as decisões cabíveis para a gente poder, em conjunto, melhorar o município. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto, cuidar das pequenas coisas. Peço uma atenção especial à administração municipal com a rua Vino Schneiders, essa rua que dá acesso ao loteamento Novo Horizonte, com a esquina com a rua 29 de outubro. Ali existe uma parada de ônibus, bastante frequentada pelas pessoas que pegam ônibus, além de crianças que brincam ali. E do lado tem um arroio. Então eu peço que a prefeitura tome uma atitude e faça uma cerca ali, para dar mais segurança às pessoas que transitam por ali. É muito perigoso até que uma criança caia no arroio. Acho que é um corrimão, alguma coisa, seria muito importante de ser feito ali. E, ao mesmo tempo, uma atenção especial à área verde. Hoje todo mundo sabe que as áreas verdes estão um pouco defasadas nas roçadas, né? Que o Mariano também já comentou. O índice cresce rápido, deficiência de funcionários, mas não podemos deixar assim. Temos também as áreas verdes do loteamento Nascer do Sol, que precisa de uma atenção especial. Outra coisa que eu já comentei com o prefeito e reforço, acho que uma coisa que a gente tem que rever é o contrato com a empresa terceirizada que presta esse serviço de roçadas. Não rever o contrato, mas rever as ruas. Após as nossas enchentes, o pessoal migrou muito para outros loteamentos. Então, hoje, a nossa parte baixa da cidade tem poucos moradores. Mas tu pegar os outros loteamentos, São Caetano, Dona Rita, Bela Vista, Medianeira, Rui Barbosa, as pessoas se distribuíram hoje nesses loteamentos. Então, ali tem a grande concentração das pessoas. E então temos que dar uma atenção especial.
César, permite um... Eu acho que agora da empresa terceirizada antiga, o contrato terminou no sábado, eu acho. Ou hoje, a nova empresa vai vir, seria interessante já alinhar isso antes que comece a outra, né?
Sim. Então, ali nós, essas roçadas, que nem o Vanderlei já comentou, a calçada é de responsabilidade de cada um. Então, se cada um começar a fazer sua parte, a prefeitura também cuidar mais da sua parte, que é a responsabilidade, os donos dos lotes, dos terrenos, hoje já existe a lei que foi mudada ano passado, que o prazo diminuiu para 15 dias para o dono do lote botar o lote em dia, quando o índice está muito alto, também é uma coisa que agregou para o município. Então, existem essas coisas que a gente tem que cuidar. Iluminação pública. Sim, está deficiente um pouco de novo. Tem que ser revisto. São pequenas coisas. Calçamento. Temos calçamentos que já deveriam ter sido refeitos. E uma fiscalização maior nos novos loteamentos. A garantia desses novos loteamentos, que hoje o loteamento sai com calçamento feito pelo loteador. Tem loteamento que passou 2, 3 anos e está detonado. Isso não pode acontecer mais. Outro caso, pinturas nas faixas de segurança, meio fio, também estamos atrasados. São tudo coisas que temos que rever e avançar. Cuidar das pequenas coisas e cuidar do pessoal, das pessoas. Hoje nós temos aqui o pessoal da educação com as suas reivindicações, acho justo, acho importante. Como temos outros setores também do município, acho que tem que ser muito valorizado, mas a educação é um ponto fundamental. Educação e saúde são os dois pontos principais que se começa a cuidar bem do município. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem e o moço do som. Hoje eu trago na minha pauta um assunto de extrema importância, que são os avanços na área da saúde. Então, eu quero parabenizar e agradecer à administração municipal pelo empenho realizado junto à Secretaria Municipal da Saúde, buscando reduzir as filas de cirurgias. Em dezembro do ano passado, após o engajamento dos secretários municipais de saúde, junto com a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, conseguiu-se o município, então, de Arroio do Meio, a realização de mutirões de cirurgia de joelho. Mais de 80 pacientes já passaram pela consulta e destes, eu acredito, como estou de férias então na secretaria, mas eu acredito que em torno de 40 realizaram a cirurgia. E agora, esse ano, desde janeiro, vem acontecendo mutirão de cirurgias de hérnias, na cirurgia geral, aqui no nosso Hospital de Arroio do Meio. Hoje, o hospital, o município, então, conta com 4 cirurgiões atendendo aqui no hospital. Isso vem reafirmar o compromisso da administração municipal, como o Mariano falou também, das buscas através de emendas de toda a casa, todo o legislativo, cada um buscando o melhor e incentivo para ajudar a reduzir essas filas. E esse é o compromisso não só da administração municipal, como desta casa também. Então, eu quero agradecer aos colegas, todos que sempre têm pensado nisso também. E como o César colocou, se saúde e educação não andarem juntos, de mãos dadas, o município não vai crescer. Então, eu quero também colocar a importância das profissionais da educação que estão aqui pedindo por melhorias, reivindicando o que é de direito, porque ser professor é ser professor. Acho que é uma das profissões que deveria ser muito, muito bem valorizada. Porque se hoje eu estou aqui, se hoje nós temos um profissional, é porque ele teve um professor. Então, essa é a importância desta categoria. O professor sempre vai ser o professor e sempre é o melhor professor. E eu tenho certeza que a Rui do Meio conta com os melhores profissionais. Parabenizar a escola da Rui Barbosa. E, em nome dessa escola, parabenizar todas as escolas municipais e os seus funcionários, desde a higienizadora até o professor, a direção. Nós estamos de parabéns quando se fala em educação em Arroio do Meio. Por isso, eu posso dizer, tenho certeza que os colegas também concordam, que vocês sempre precisam ser valorizados. E dependendo de nós, desta casa, vocês vão sempre ter o nosso apoio. Então, isto. Obrigado por terem vindo e sucesso naquilo que vocês estão buscando. É o que nós todos desejamos. Voltando a falar da saúde também, então, com essas ações, colega Mariano, demais colegas, eu acredito, como eu já falei, que a importância de se buscar recursos junto à União, aos deputados, com emendas, trazendo para o nosso hospital, vai reduzir o tempo de espera nas filas e reduz distância também para os nossos pacientes. Quero também fazer um agradecimento especial ao Jean e ao Alan, em nome deles, aos demais funcionários do Departamento dos Serviços Urbanos, pelo atendimento de uma demanda que a pessoa me procurou, então conversei com eles e prontamente atenderam. Então, peço e agradeço a eles e toda a equipe dele pelo atendimento. Vou aproveitar também fazer um convite para o sábado, primeiro sábado deste ano, então, o posto de saúde do centro vai estar aberto das 8 às 11 para vacinação de rotina, vacina para a população em geral e vacina também contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. O que precisa? Carteirinha de vacinação, cartão do SUS e o documento de identificação. Então, quero convidar a comunidade que se faça presente, que às vezes durante a semana as pessoas trabalham, não conseguem se dirigir aos postos de saúde. Então, fica o convite para todos nesse sábado, dia 7, das 8 às 11, no posto de saúde central. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, demais colegas, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que quero trazer para casa hoje, presidente, é a comissão da 482, o ofício 010. Tá? Nós fomos na íntegra olhar a situação da 482. É vergonhoso a situação daquele asfalto, é vergonhoso da forma como ele foi feito. Referente a esse ofício, eu peço a administração que ela dê atenção para fazer essa análise de solo. Tá? Nós temos um asfalto lá que não tem nem 2 anos de inauguração, ele está podre, ele está quebradiço. Lamento que a finaleira daquele asfalto, e principalmente onde ele mais está estragado, foi feita abaixo de chuva, com pressão para querer que termine. Eu acho que não é dessa forma que tem que ser trabalhado, foi muito dinheiro investido, onde o valor que está sendo pago hoje é muito caro, sendo que ele é cobrado em cima da taxa Selic, o valor que foi calculado já está além do que foi calculado, então acho que essa comissão ela tem que sair e o município tem que dar atenção para que isso aí não passe despercebido. É uma conta muito cara sendo paga por cada município. 6 de janeiro de 2026 foi instituída a mudança da lei, entrou a lei 15.326, que acredito que é o que hoje os professores da educação infantil são profissionais que querem vão ser incluídos como profissionais magistério, né?
Então, acho que esse suporte pedagógico aí que vocês oferecem, ele é muito importante para a evolução do município, frente às crianças aí que têm esse ótimo atendimento que vocês fazem. Eu entendo, aí é opinião minha, tá? Eu entendo que essa decisão, a lei foi criada pelo governo federal, tá? E ela está sendo instituída dentro de todos os municípios. O município não pode fazer isso a toque de caixa, no meu entender, tá? Porque o município ele tem uma responsabilidade fiscal muito grande. Então, o que eu gostaria de sugerir, que a gente sente, marcar uma agenda com a secretária da Educação, Nayara, sentar com ela para a gente pegar e sentar e conversar e ver o que pode ser feito, como pode ser feito, quando pode ser feito. Tá? De novo, eu acredito que não pode ser feito a toque de caixa, simplesmente ir lá botar, incluir vocês no magistério, porque isso tem uma conta a ser paga e ela não vai ser baixa, né? E pela condição financeira do município hoje, que não está legal, eu acho que ela não pode ser feita assim, sem sentar e ver se existe uma condição financeira para isso. VRS 811, lamentável aquele serviço que fizeram lá, tá? Coisa de guri. Fizeram o serviço torto, fizeram o serviço sem deixar aberto entradas de ruas, começaram o serviço no lugar errado, no mercado errado, que foi no Morro da Bela Vista, tem 4, 5 tachão lá, por isso eu digo coisa de guri, não sabia nem o que estavam fazendo. Enfim, pedimos agenda, Mariano, Hélio, pedimos o Vanderlei Majolo também, fizemos pedidos, elevada, Dyer joga para o município, eles não têm nem vergonha na cara de jogar isso para o município, sendo que a VRS 811 ela é competência do Estado. O Dyer, instituição falida, tá? Jogam para o colo do Estado, Estado para o Dyer, fica essa briga e não se resolve o problema. Foi pedido, reunião, para tentar conversar, nem respaldo tivemos, nem retorno tivemos. Então, tem que ir para fora, para Porto Alegre, acredito que tem que ser por meio do diretor Faustino, que é o comandante-geral do Dyer, eu acho que tem que ir através dele, ser marcada essa reunião, que pelo Dyer do Lajado aqui não vai. Parabenizar também a Princesa Isabel, escola onde eu me formei, estudei, todo o meu ensino fundamental foi lá, parabenizar eles por toda essa história, toda essa relevância que eles têm também dentro do município de Arroio do Meio. Também gostaria de chamar a atenção referente ao loteamento Querência, lá no bairro Dona Rita. Tá? Nós temos lá situações de crianças hoje que vão para a escola da São Caetano. Tá? Elas não têm o ônibus que vão para essa escola, então elas hoje têm que, todos os pais lá têm que pagar topique para ir até lá. Então as condições financeiras dos pais também não é legal, também não está boa. E como também o município tem um certo compromisso com a educação, acho que teria que ser revista essa situação, o porquê hoje não passar ônibus naquele loteamento. Então, acho que tem que ser revisto. E também peço, então, essa atenção à administração junto à frente à secretária Nayara. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Liesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O meu primeiro assunto é referente a umas fossas que foram abertas ali na Medianeira, que a princípio eu acho que é para ser construído umas casas ali para o pessoal que perdeu as casas durante as enchentes, e ali na rua, no loteamento do Valdir Bocha, foi aberto umas fossas, isso já faz algum tempo, e eu fui verificar que, de fato, aquilo lá está meio perigoso. qualquer um de vocês pode ir lá verificar. É, na beira da calçada, até já caiu uma parte da calçada para baixo, para dentro daqueles buracos. Esse dia, quando eu fui olhar, eles estavam cheios de água. E para se evitar algum acidente, alguma coisa ali, quando vê, podemos ter problemas se uma criança, alguma coisa acontecer ali. E até mosquito deve estar se criando naqueles locais. Não sei se tem alguma previsão de sair alguma obra nos próximos dias, mas eu peço uma atenção para aquele fato. E estando naquela região ali, mais colegas já falaram a respeito, roçadas. Creio que, de fato, isso é verdade. Aquele loteamento ali que o Sérgio Majolo fez, tem ruas ali que estão bastante feias. Está complicada a coisa. Creio que as pessoas que compram terrenos, constroem casas, pagam seus impostos, pagam IPTU, essas pessoas têm, no mínimo, o direito de ter esses pequenos serviços prestados. É um direito que as pessoas têm. Porque, olhando aquelas ruas daquele jeito, fica bem chato para pessoas que vêm de fora do município e ver aquelas situações. Segundo assunto, queria pedir para o secretário de obras, setor competente, a estrada geral Picada Rio de Meio, nosso asfalto, tem uma situação nas imediações da residência do seu Décio Blasi, que já faz um bom tempo que deu umas enxurradas e a pista está caindo ali. Tem a faixa que é pintada, a estrada, e ali assim caiu para baixo. Isso as pessoas têm carro, moto, quando vê alguém pode cair dentro daqueles buracos e causar um acidente. Peço que o setor competente dê uma olhada lá, é coisa simples de se fazer, mas que pode evitar um grande problema. E referente à agricultura, eu vou bater de novo no mesmo assunto que eu já, no começo do ano passado, eu busquei, tentei, mas se prometeu resolver perante, de repente, biodigestor, alguma coisa, dos dejetos líquidos de suíno e de gado. Eu busquei informações no município de Travesseiro, eles têm lá um caminhão que eles puxam esterco líquido de fossa para fossa. Nós temos aqui em Arroio do Meio, eu lá na minha região, tem gente que puxa esterco de trator, eles puxam 6, 7, 8 quilômetros longe o dejeto. E isso se torna um custo, isso é caro, isso custa caro. E já que temos bastante dificuldades no setor agrícola, agora a questão do leite, creio que temos que tentar, no mínimo, ajudar um pouco esse setor. Reforçando que eu já deixei dito, já falei isso, que no meu trecho lá, em questão de 12, 13 anos, 14 aviários fecharam as portas, deixaram de criar. E isso é receita que deixa de entrar nos cofres do município. Quando vê pequenas atitudes, podem manter mais setores, mais pessoas nessas áreas trabalhando e gerando receitas. E referente aos tachões na Rua Barbosa, realmente, Fernando, isso, quem fez aquilo lá, eu não sou engenheiro, não sou nada, mas qualquer motorista que fosse fazer, eu acho que ia acertar um pouco mais. E tem outro detalhe. Tem gente aí falando que pode até ser multado se tu passar ali cruzando estações. E como é que tu vai fazer? É só ficar ali um pouco, olhando um caminhão, um ônibus, qualquer veículo um pouco maior, sem chance, não tem o que fazer. E essas situações, estamos pedindo quebra-molas ou faixa elevada, creio que tantos pedidos já foram feitos e não foram atendidos, de repente seja o caso da gente partir para cima dos nossos deputados, que eles se mexam e façam a sua parte também. Porque se a gente falando diretamente com os órgãos competentes não se resolve, então temos que ver outros caminhos. E também a respeito da análise que estão tentando propor ali para ver o que, que aconteceu, que o asfalto está se deteriorando em direção a Capitão, que se faça alguma análise, algum estudo, mas não que isso gere custos para o município, porque se temos garantia de uma obra, creio que isso compete à empresa que fez a obra fazer. Que não se invista dinheiro nisso, porque custa caro. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e todos que nos assistem. Falar um pouco dessa moção de apoio. Fui procurado por produtores de leite e trouxe essa casa, essa moção aí. Que o setor de leite é um dos pilares econômicos e sociais do Rio Grande do Sul, sustentando milhares de famílias rurais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento do município. Acho que vários municípios fizeram essas moções em apoio a esse projeto de lei aí. Falar um pouco do asfalto que foi anunciado no mês de janeiro, ali na Vilibaldo Thomas, uma obra muito importante para aquela comunidade. E, pelo que eu sei, um recurso que ainda vem da administração do Danilo e da Adriana. Muito, muito, muito importante esses asfaltos aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Outro assunto é sobre a VRS 482, que está sempre na pauta aí. Fizemos uma visita à empresa Giovanella, responsável pela obra, e conversamos com o seu Darcy Giovanella. Fomos em mais vereadores, Rodrigo, Rocha, secretário de obras, mais pessoas. E lá, então, eles nos passaram que no mês de fevereiro seria um mês de coletar material para fazer análise. Mas eu acho que essa obra já está com problema desde o início, já poderiam ter feito bem antes isso aí, então. Que bom, então, claro, que nem o Ricardo falou, para não gerar despesa para o município, mas acho que fazendo pela Câmara de Vereadores, acho que vai gerar despesa. Mas daí não tem nada a ver com a empresa, vai ser... O que não tem nada a ver com a empresa, né? Vai ser outra coisa. Precisamos uma resposta logo disso aí, porque tá feia a situação lá. Como mais colegas também já falaram de roçadas e calçamentos nos bairros, bastante buracos, que eu peço para a administração dar uma atenção. Sei que a demanda é grande e a mão de obras é pouca, né? É em vários setores, mas o pessoal paga o seu IPTU e cobra, e nós temos que cobrar também da administração, então. Há poucos dias atrás, então, como o vereador Hélio já comentou também, tivemos mais uma inauguração de uma ponte, a terceira das seis que vão ser feitas. E a outra também, mais uma já está pronta também. Agora a próxima é lá na subprefeitura, lá, que também é muito importante. Que lá está sem acesso agora, só a pé mesmo, e lá tem consultório médico, tem a subprefeitura, tem moradores lá, tem a comunidade, tem a igreja, e muito precisa demais daquela ponte. como já se falou também em, nos deputados, que são muito importantes para nós, vereadores. Quero agradecer aí ao Gilmar Socella e secretário, deputado e secretário, pelos programas que já trouxe para o nosso município de Arroio do Meio. É o MEI Calamidade, que contemplou várias microempreendedores. Tem também o RS Qualificação Recomeçar, Caretas do Saber. E também pelas emendas que a gente consegue, através do deputado Socella, Afonso Mota, Perim também. É muito importante para trazer essas emendas para o nosso município, na saúde, em tudo que é setor. Quero também falar um pouco das professoras que estão aqui reivindicando seus direitos, né? Sem professores, que nem a Helena já falou também, sem os professores, o professor é um pilar para educar nossas crianças, né? Tomara que tenham êxito nas suas reivindicações. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar, senhor presidente, demais colegas, jurídico, pessoas que nos assistem. A gente retorna no recesso, trazendo uma notícia boa e concreta sobre o quartel da Brigada Militar, ao qual é uma pauta que eu sempre estou correndo atrás, estou defendendo a parte da segurança pública. A gente trabalhou bastante tempo nessa área e a gente corre atrás. É uma pauta, é uma área que a gente está precisando aqui para Arroio do Meio, que a gente correu o ano passado, desde o local, o terreno, viagens a Porto Alegre com o secretário de Segurança Pública. Quando a gente sai de lá com a notícia, não, vamos conseguir, vai sair, mas a gente só tem certeza quando a coisa está no papel. Então, em 3 de 2 de 2026, saiu em diário oficial, confirmado em diário oficial, então, a verba para nós fazer o quartel da Brigada Militar. Como a gente já tinha o terreno que o município cedeu, então, hoje, os valores estão em torno de R$1.770.000, quase R$1.800.000 para fazer o quartel. No ano 2026, ele terá que ser feito. Acredito que vamos começar logo. Já estão limpando o terreno, já foi tirado, cortando as árvores, fazendo a lenha lá, para nós limpar o terreno e começar as obras em 2026 ainda. Precisamos do quartel da Brigada, precisamos ter um local para a Brigada Militar, para eles poderem fazer um trabalho digno, que eles já fazem, mas para a segurança deles mesmo, dos nossos soldados, do nosso pessoal que trabalha no dia a dia. Dentro dessa pauta da Brigada Militar, eu tenho alguns números, tenho algumas operações que eles estão fazendo, e uma operação é volta às aulas. Até queria orientar a população, aqui a gente tem professores de educação infantil. Essa operação, ela envolve a chegada ao colégio, à escola, dos pais com as crianças. Então, muitas vezes os pais não dão atenção, não botam na cadeirinha, estão sentados no banco da frente. Então, ficar atento. Num primeiro momento estão orientando, mas o que tiver de irregular vai ser multado, o condutor, né? E vocês aí, professores, também já viram e acontece, e a gente sabe disso que acontece na frente das escolas, às vezes os pais estão com pressa, levam as crianças de qualquer jeito, e a gente tem que ter segurança para os nossos alunos. Então, essa operação, projeto volta às aulas, eles estão fazendo, estão orientando, né, dando segurança na frente das escolas, mas também atento às leis de trânsito. Então, os pais aí ficam atentos a essa pauta aí da segurança na frente das escolas. Quando a viatura estiver lá, estão orientando, mas quem tiver irregular também poderá ser multado. Também queria trazer alguns números que eu peguei junto ao comando da Brigada Militar de Arroio do Meio, que são números de trabalho que hoje a gente fica pensando, pelos esses números a gente vive numa cidade, uma cidade de porte de médio para grande. Aquela cidade pacata de Arroio do Meio, que há 15, 20 anos, ela tá passando, né? Eu sou morador de Arroio do Meio há 40 anos, então assim, a gente conhecia todo mundo, todos, como nos bairros, hoje a gente não conhece mais. Só para vocês terem ideia, alguns números assim da Brigada Militar de 2025, eu peguei os principais, assim, 11.618 veículos abordados, fiscalizados. 12.465 pessoas abordadas. Aí não é só aquelas pessoas que são abordadas na praça, nas ruas, mas também bem dentro dos veículos, né, que são identificadas, entre esse número junto. 129 prisões, sendo algumas de tráficos. Então, assim, a gente, se vê, essa última semana aí já teve prisão por tráfico. Então, assim, ó, são números altos, são números, assim, você vai ver a segurança hoje na nossa cidade, os soldados, nossa equipe da Brigada Militar está trabalhando, mas a gente tem números altos de prisões aqui em Arroio do Meio. Dentro dessa linha de segurança, que meus colegas já falaram aí também, eu sou um que bato muito na pauta da iluminação pública. O pessoal traz para mim, a gente leva para os responsáveis. Tinha alguma coisa atrasada, né? Estão colocando em dia. A gente entende, né, Mariano, colega Mariano, que trabalhou nessa área. É uma área complicada, tu faz lá, na outra semana já está queimada de novo. Mas é inaceitável. A segurança do nosso... A população de Arroio do Meio, que levanta às 4 horas para ir trabalhar... Pessoal que trabalha nas empresas aí, o turno da madruga, saindo para ir para o trabalho, frente à sua casa escura, mais iluminações próximas da queimada, é complicado. Então, entra dentro dessa área da segurança, eu acho que é muito importante. Nós todos, não é? Eu sempre falo, eu sou da situação, mas a gente cobra o pessoal do mesmo jeito que os outros colegas vereadores cobram, a gente cobra também essa pauta da iluminação, que eu acho muito importante também dentro da área da segurança. Professores da educação infantil, a gente se coloca à disposição, tenho certeza que não é só eu, o vereador, como toda a casa, toda a lei, toda deve ser estudada, que nem o colega Fernando falou, mas eu acredito que se precisar a gente sentar junto com secretários, uma comissão da Câmara, com certeza nós vamos estar à disposição de vocês. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, colegas, imprensa, professores presentes, monitoras de escola também. Gostaria de dizer que, com certeza, o projeto vindo nessa casa, o vereador Rocha vai ser o primeiro a votar favorável. Ele reconhece o trabalho que tem sido feito no dia a dia. Vocês são umas legítimas guerreiras. Então, pode ter certeza que vão ter o meu apoio. Não poderia ser diferente do que falar da agricultura. Os nossos agricultores são as pessoas que, no momento, estão passando por uma dificuldade muito grande. O preço do leite, o preço do milho, o preço do soja, seja do trigo, do arroz, se fala em juros baixos, mas é vergonhoso. O nosso agricultor atualmente está pagando o maior juro da história do Brasil. Podem ter certeza. O leite estava custando R$ 2,80, R$ 3,00. Hoje estão abaixo de R$ 2,00. O preço do milho já estava em R$ 120,00, hoje está menos do que R$ 60,00. Imagina vocês fazer uma conta quando o valor era R$ 120,00 e hoje está 60, abaixo de 60. Tu precisa produzir duas vezes a quantidade para pagar esse investimento. Então, imagina só nisso o que o nosso agricultor está passando. Falar é bonito, mas o nosso agricultor, ele é importante. Tudo se começa na agricultura. Uma agricultura forte, uma indústria forte, Vanderlei, resulta num comércio forte, resulta numa saúde melhor para o município, resulta numa educação melhor, obras. Então, o palanque começa a se falar na agricultura. E podem ter certeza, a maioria das indústrias depende da matéria-prima dos nossos agricultores. E eles são guerreiros também. Trabalham de domingo a domingo e o compromisso diário devem ser valorizado. E nós, na administração do Danilo, tivemos um orgulho muito grande de sentar, meu colega Vanderlei, na mesa e valorizar o nosso agricultor. Nós triplicamos o valor do cheque incentivo. As licenças ambientais reduzimos em 50% as taxas. A questão dos veterinários, das agroindústrias, que era um problema muito grande, se resolveu. Criamos um projeto para os pequenos agricultores, onde o nosso agricultor faz um investimento até R$20 mil, é ressarcido por 25%. Ora, as máquinas de 10 horas, que era o máximo, passamos para 15 horas. Inúmeras terraplanagens foram feitas. Por isso que eu digo, numa época de pandemia, todos vocês sabem disso, as maiores secas da história e as maiores enchentes, a administração do Danilo conseguiu, juntamente com o secretário Elcio, beneficiar os nossos agricultores. Não teve um acesso que não estava danificado depois da enchente. Não acertemos tudo. Também teve seus erros. Mas analisarmos por toda a situação que a administração do Danilo passou, eles foram os heróis, foram os guerreiros, porque fizeram muito para a comunidade de Arroio do Meio. Falar também da 130, colega Vanderlei. Eu sei que o teu pedido também era na mesma ocasião. Como era fácil se nós tivéssemos acesso na ponte de baixo ali, na ponte nova do Forqueta, onde o morador da Forqueta Baixa costeava a lateral direita, passava por baixo da Ponte Nova e vinha sentido Arroio do Meio. Da mesma forma que a Juscelino, a Vinde, hoje poderia estar esse acesso funcionando. Se pediu, antes da construção da ponte, que pudessem olhar com bons olhos, não foram capazes de fazer. Falar também da escola Guararapes é vergonhoso. É muito vergonhoso se nós olharmos uma situação de tanto tempo e essa situação não está sendo resolvida. Existem promessas, colega Mariano. Essas promessas já estamos cansados em escutar. Mas o que representa uma escola desse, no município de Arroio do Meio, uma escola estadual, onde o governo do estado deixa os nossos alunos numa situação dessa, é vergonhoso. E não poderia ser diferente falar do asfalto, Udair, de Arroio Grande e a Capitão. Fui junto lá no Darcy fazer essa visita. Não tem explicação um asfalto de tão pouco tempo estar numa situação dessa. É vergonhoso mesmo. E, com certeza, o município e a própria empresa deve ter a grandeza de olhar e reparar essa situação que, com certeza, alguma coisa de errado existe. E da questão da Rui Barbosa, é lamentável. Se tem pessoas competentes e colocam taxões dessa forma. Quanto e quanto se pediu elevadas?
Um minuto.
Colega Vanderlei, tu mora na esquina que vai para a picada do Rio do Meio. Se nós olharmos aquele ponto, com certeza mereceria uma elevada há muito tempo, porque lá já teve inúmeros acidentes, fatalidades, e aí não são capazes de fazer. Um empurra para o outro e ninguém tem a autonomia de querer se responsabilizar para resolver a situação da comunidade do Rio do Meio. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Paulo Góes.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, imprensa e aos demais que nos assistem. Vou dedicar o meu espaço aqui hoje para falar sobre a educação infantil, que é um dever direto do município, mas em Arroio do Meio nós não temos nenhuma creche municipal. O município oferece o espaço físico, estabelece o calendário, faz exigências pedagógicas, indica as diretoras que são um cargo de CC, oferece a merenda, ou seja, possui todo o controle sobre as ECs, mas não possui nenhum vínculo trabalhista com as professoras que são contratadas pela Associação de Pais. Isso não é uma crítica à administração atual ou à administração passada, porque esse modelo, em algum momento, ele foi uma solução e funcionou por muitos anos. Mas, assim como tudo na vida, ele precisa evoluir. Acho que já passou da hora de nós promovermos concursos públicos e municipalizarmos as creches do município. O Fundeb, por exemplo, em 2024, nós tivemos uma sobra de 2,5 milhões, que ele foi rateado entre as profissionais da rede municipal, que são merecedoras. Mas, ao mesmo tempo, as profissionais das creches mais uma vez ficaram de fora. E a previsão desse ano é ter um aumento significativo no Fundeb novamente, enquanto as profissionais das creches têm um dos piores salários da região. Enquanto também as associações de pais mensalmente precisam encontrar soluções para conseguir pagar as contas das creches. É janta, é rifa, é sorteio, enfim. Todo mês precisa se reinventar para a conta fechar. Então não pode estar sobrando dinheiro numa ponta e faltando em outra. Tem recurso para fazer a educação municipal da rede infantil. Eu fiz um levantamento da região aqui com algumas cidades. Santa Clara, a rede municipal com concurso público. Travesseiro, rede municipal com concurso público. Teutônia, algumas creches são comunitárias, outras municipais com concurso público. Lajeado, municipal com concurso. Estrela, municipal com concurso. Arroio do Meio, a única sem nenhum concurso. E o município que menos paga salário para os profissionais das creches paga 30% a mais do que Arroio do Meio. Então, os salários aqui estão absolutamente defasados. Eu já tenho conversado com a administração desde o ano passado com relação a isso, mas o ano de 2026 eu vou dedicar para que a gente consiga avançar nessa pauta. Fui muito bem recebido pela secretária da Educação, pelo prefeito, que foram receptivos ao tratar dessa pauta, mas a gente precisa ver as coisas de fato acontecendo, porque as profissionais das creches de Arroio do Meio, elas trabalham aqui até conseguir uma vaga em outro município, porque qualquer outro paga mais do que aqui. Então, esse rodízio de profissionais também prejudica até mesmo as crianças. A gente perde uma mão de obra muito boa para todas as outras cidades da região. Outra questão é a Lei 15.326, de 2026, que integra as professoras da educação infantil à carreira do magistério e garante o piso salarial. Mais uma vez, as profissionais das creches não são contempladas porque não são concursadas. Essa lei só é válida para o concurso público. Então, fica mais uma vez elas de fora. Porém, ele é válido para as monitoras das escolas, que são concursadas. Então, aqui fica o meu apoio e o meu pedido à administração para que leve essa pauta adiante. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Repasse a presidência ao colega vereador Rodrigo.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. Parecer número 01/2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de janeiro corrente, analisou os projetos de leis número 01/2026 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 19 de janeiro de 2026. Fernando Kuhn, presidente. Maria Helena Amado, secretária. Mariano José Vaz, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 001/2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de janeiro corrente, analisou os projetos de lei número 01 e 002 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de leis acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, em 19 de janeiro de 2026. César André Cortes, presidente. Hélio Nascimento de Andrade, secretário. Vanderlei Majolo, membro.
Projeto 001 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Projeto de Lei número 001, de 7 de janeiro de 2026. Dispõe sobre a campanha 2026 para aumento da arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria e prestadores de serviços locais. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. falta o voto do Mariano. Aqui falta só o do Mariano. O projeto está aprovado. Projeto 002 de 2026, peço a leitura.
Projeto de lei número 002, de 7 de janeiro de 2026. Altera dispositivos na lei número 2.722, de 4 de março de 2009, que institui o sistema de controle interno do município de Arroio do Meio e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 015 de 2026.
Projeto de lei número 015 de 2 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projetos de lei 011, 012, 013 e 014 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre a matéria tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão. Um pouquinho vai ajustando.